Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum Bíblico. É sempre um prazer tê-lo aqui connosco, ou tê-la aqui connosco. Todas as semanas nós fazemos tudo para poder responder às suas dúvidas e às perguntas que nos coloca. Estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, mais uma vez.
Olá, Samuel, aqui estamos.
Aqui estamos para mais um tema e eu acho que vai ser muito interessante o tema de hoje, mas vamos só, antes de avançar para ele, dar aqui uma informação aos nossos ouvintes, dizer-lhes que eles podem participar no nosso programa. Temos o nosso mail, programas@radiorcs.pt, ou então pode nos escrever através do telemóvel 933-912-912. Pode-nos mandar um SMS ou um WhatsApp e com essa dúvida ou essa questão que tenha, e nós teremos muito gosto logo que possamos respondê-la aqui no nosso fórum, ok? Artur, vamos então dar início ao nosso programa. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a cor da pele. Uhum. E é interessante o relato que a Bíblia nos dá, por exemplo, o livro de Gênesis, já depois do dilúvio, nós temos uma maldição que Noé dá ou traz sobre um dos seus filhos. Será que essa maldição, nós associamos a raça negra, por exemplo?
É uma pergunta muito importante, porque ela vai permitir responder a um mito que durante séculos afetou grandemente
a humanidade
e em concreto, os negros, coberto de uma pretensa maldição que justificou atitudes reprováveis como a escravatura, o apartheid, e que é, na verdade, uma interpretação grosseira de um relato bíblico. O relato bíblico em causa é o de Gênesis capítulo 9, versículos 18 a 27, onde diz que Noé começou a ser lavrador, plantou uma vinha, bebeu do vinho, embebedou-se e ficou nu no meio da sua tenda. E diz o versículo 22, viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, os rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja ao Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Portanto, é um relato que se situa logo após o dilúvio. Noé e a família estão a refazer as condições de vida, a criar novas condições, e Noé está no âmbito das experiências. Vai plantar uma vinha, vai fazer vinho e vai se embriagar. E fica nu na sua tenda. Um dos filhos, que é o Cã, vê a nudez do pai, conta aos irmãos, isto é o relato, eles vão eles próprios resolver a situação que Cã poderia ter resolvido, mas que não resolveu. Aqui temos uma passagem que já fez correr rios de tinta e que continua a fazer correr rios de tinta. Porque aqui o problema, para os intérpretes, foi o que é que consistiu a ação de Cã. E muitos especialistas agarram nesta narrativa e dizem que a ação de Cã para com o seu pai consistiu, por exemplo, numa conduta sexual imprópria. E isso é baseado em duas expressões que aparecem no versículo 22, em Gênesis 9, 22. A expressão é, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E a outra do versículo 23, em que os irmãos cobriram a nudez do seu pai. Ora, este tipo de frases, quando aparecem no Pentateuco, por exemplo, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 27, designam uma relação sexual. Daí que os especialistas sugeriram que o Cã teria aproveitado a embriaguez do pai para ter relações sexuais com ele. Outros sugeriram que a frase do versículo 22 teria significado que Cã não teve relações sexuais com o pai, mas teve com a mãe. Portanto, aproveitou a embriaguez do pai para ter relações sexuais com a mãe. E, finalmente, um terceiro grupo de especialistas interpretou esta passagem dizendo que o cão teria castrado o pai. Facto que na Bíblia, no versículo 24, assinala que quando Noé recuperou da embriaguez, soube o que o seu filho mentor lhe fizera. E eles dizem, o texto a partir daqui não diz que Noé tenha tido mais algum filho. Portanto, foi castrado. Estão a ver que temos aqui vários intérpretes deste relato e vários tipos de interpretações que vão no sentido de interpretar a maldição de Noé ao filho com uma atitude malévola da parte do filho.
O que é que podemos então aprender com o contexto deste relato?
É interessante que se nós virmos o contexto do relato, e o relato é muito giro porque o livro de Gênesis às vezes põe-nos em paralelo coisas. Reparem, é o primeiro relato a seguir ao dilúvio que destruiu toda a vida na Terra, não é? E que destruiu, portanto, todas as árvores, também as árvores de fruto. Noé vai fazer uma experiência com o fruto da videira. E este relato é posto em paralelo com Adão e Eva, que também fizeram uma experiência com um determinado fruto no Jardim do Éden. E ambas as experiências foram negativas. E ambos os relatos terminam com a exposição da nudez. Adão e Eva, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, reconheceram que estavam nus. Noé, ao beber do vinho que fermentou, do sumo de uva que fermentou, ele vai reconhecer-se nu. E se repararmos nos dois relatos, Gênesis 3 e Gênesis 9, ambos têm maldições. E, portanto, o relato começa, em princípio, por nos fazer o paralelo entre Noé e Adão. E o paralelo é muito simples. Apesar da humanidade ter passado por um dilúvio, a condição humana continua a ser a mesma. Mas este relato diz-nos também uma coisa gira. É que o álcool introduz um elemento novo e estranho ao projeto divino da criação. Porque o álcool, é a primeira vez que o álcool é mencionado na Bíblia e está associado a uma história triste.
Negativa.
A uma história negativa. Em segundo lugar, nós também notamos que há aqui um destaque especial ao verbo ver. Tal como no caso de Adão e Eva. Foi Eva ver que a árvore era boa para comer que despoletou todo o problema. E aqui o problema entre Noé, Cã e os irmãos está no ver. Cã viu que o pai estava nu e os irmãos, percebendo que isso acontecera, agiram de maneira a não ver, a não colocar, digamos, o pai numa situação embaraçosa, a cobrir a nudez do pai. E, portanto, este ver é aqui um ver real neste relato de Gênesis 9. É impossível argumentar que o verbo ver aqui em Gênesis tenha um sentido figurado, ou seja, que Cã, ao ver a nudez do pai, tivesse que ser associado com o que está no livro de Levítico que designa uma relação sexual. É verdade que designa uma relação sexual, mas atenção, no livro de Levítico designa uma relação heterossexual e alguns intérpretes aqui no capítulo 9 de Gênesis falam de uma relação homossexual. Não estamos a falar da mesma coisa. Além disso, a frase descobriu-se no meio da sua tenda contém o verbo que é o verbo galá, que neste caso significa expôs-se a si próprio. Portanto, Noé embriagado expôs-se a si próprio. E um facto importante que nós podemos assinalar aqui não é somente o que quem viu, mas é o ter falado aos irmãos sobre o que viu e provavelmente de uma maneira pouco respeitadora do estatuto do pai. Isso é uma violação do dever de respeitar e do mandamento de honrar os progenitores. Daí a maldição. E a maldição é, sobretudo, um pedido de justiça de Noé a Deus, mais do que uma determinação do destino de Canaã. Porque reparem numa coisa, quem faz o mal é Canaã e quem é amaldiçoado é Canaã, é o filho. E isto tem que ser visto também do ponto de vista de um princípio que existe no Antigo Testamento e na Bíblia, que é o princípio da solidariedade. Um elemento da família que cometa uma ação má vai
afetar
toda a sua família. Mas também não é à toa que está aqui Canaã. E nós iremos explicar isso.
Uhum. Já agora, em relação a esta maldição, não está propriamente a falar que houve uma raça que ficou diminuída em relação a outras raças, ou está?
Não, de modo algum. Portanto, a maldição não sugere qualquer aplicação étnica e não pode ser usada muito também para justificar o comércio de escravos feito durante séculos, não é? E as questões de apartheid que se vieram depois a verificar. E reparemos, a maldição é restringida a Canaã. Canaã teve outros filhos. E porquê Canaã? Há muitos especialistas que avançam a possibilidade da maldição se centrar em Canaã porque o autor bíblico que está a escrever o livro de Gênesis sabe que em Canaã havia práticas menos naturais que eram praticadas pelos cananitas e que o livro de Gênesis também vai fazer eco. Por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra. E, sobretudo, através do nome de Canaã, o autor do livro de Gênesis assinala já o que vai acontecer com o Êxodo. Ou seja, o povo de Israel que durante 400 anos viveu no Egito vai se dirigir a Canaã para finalmente tomar posse daquela terra. Porquê? Porque Deus deu 400 anos de graça aos povos de Canaã, aos cananeus, para eles poderem arrepender-se das suas más ações. E, ao não fazerem isso, o povo de Israel vai tomar posse da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Logo, Canaã não está aqui fortuitamente. Está aqui com o objetivo de Moisés, que acreditamos que foi ele que escreveu o livro de Gênesis, dar já alguns flashes para perceber que o que vai acontecer aos cananeus não é o resultado de uma determinação dada por Deus, mas é o resultado de escolhas que eles fizeram e que se traduziram na submissão deste povo pelos israelitas quando eles ocupam a terra de Canaã. Mas temos que perceber uma outra coisa, que às vezes os intérpretes que interpretaram esta maldição como abrangente da raça negra não perceberam. É que a história da humanidade não começa com Noé. A história da humanidade começa com Adão. E a história da humanidade começa com um Adão que não tem etnia. E que é feito à imagem e semelhança de Deus, em que não há qualquer grau na dignidade humana para dizer estes são mais dignos e estes são mais indignos. Da mesma maneira, quando nós verificamos a história da redenção que nos é descrita na Bíblia, todo o ser humano, independentemente do seu género, da sua etnia, da sua posição social, religiosa ou outra, é o objeto do amor de Deus e da redenção em Cristo Jesus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Gálatas: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo não há distinção. Jesus veio para redimir a nossa história, as nossas fraquezas, as nossas divisões e transformar isso em restauração, em cura e em transformação. Nós até podemos dizer uma coisa engraçada. A divisão da família em raças não tem justificação biológica. É uma construção que só tem ajudado a semear a discórdia, o domínio, as divisões, o tribalismo, o racismo e a dar lugar a atos contra a humanidade. Quando nós estudamos passagens deste género, como a que estamos aqui a estudar, a passagem da ação de Cã, precisamos de ter em mente que Deus, sendo um Deus de amor, jamais poderia colocar pessoas a dominarem outras por causa de uma ação que fosse praticada por um dos elementos dessa família. Uhum. O que o relato nos fala é, sobretudo, de uma coisa. Há certas atitudes e responsabilidades dentro da família que é necessário salvaguardar para evitarmos conflitos ou para evitarmos que resultem em sofrimento para pais, filhos e descendentes. E o relato mostra que nós devemos ser vigilantes para com as nossas atitudes, para que não haja um impacto negativo dessas atitudes na vida dos outros, quer seja da nossa família, quer seja na sociedade a que pertencemos. Foi realmente lamentável que ao longo da história se tenham apropriado deste relato bíblico para justificar todas as atrocidades que foram cometidas contra a raça negra. E, portanto, podemos estar certos que não era esse o desígnio do relato bíblico, nem era essa a intenção de Deus de ao deixar que este relato ficasse mencionado na Bíblia.
Uhum. Muito bem. Agradecemos-te mais uma vez, Arthur, por este esclarecimento. É verdade que todos nós temos ou podemos ter pele diferente ou vivermos num lugar diferente uns dos outros, mas o que nos distingue não é a cor da pele. Aliás, isso não nos distingue, simplesmente são tons de cor diferentes, não é? São tons de cor diferente, adaptados ao ambiente em que muitas vezes as pessoas vivem. Que Deus nos ajude a compreender isto e a perceber que a Bíblia não promove este tipo de separação, mas, pelo contrário, diz que todos viemos de um, não é? E nós temos que perceber que todos somos realmente da mesma raça, somos a raça humana, não é? Mais uma vez, Arthur, obrigado por este esclarecimento e, com certeza, na próxima semana teremos aqui mais um tema ou mais um assunto para ser abordado e ser esclarecido. Desde já convite, fica o convite feito para a próxima semana, está bem, Arthur?
Será um prazer.
Cá te espero e os ouvintes com certeza também cá te esperam. Da nossa parte, referir só que pode-nos escrever e tem sempre o nosso e-mail programas@radiorcs.pt ou então o nosso número de telefone 933-912-912 e tentaremos responder à sua questão logo que seja possível. Até lá, uma feliz semana e até breve.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.